resultados de 2023 da Tupi. A Tupi é uma empresa do setor de metalurgia, né? Especificamente, ela fabrica produtos à base de ferro fundido de alta complexidade para ser aplicada em variados segmentos, né? Então, área de infraestrutura, área do agronegócio, área de energia, de transporte, enfim, uma infinidade. É uma empresa global, né? Uma empresa multinacional que tem uma parte bastante expressiva da sua receita vindo do mercado externo. Inclusive, a maior parte, né, vem do mercado externo, né? Então, realmente, é uma multinacional. Vamos ver como foi o ano de 23. Existem muitas mudanças acontecendo na Tupi e os resultados, eles acabam, no curto prazo, tendo bastante distorção, especialmente por conta de uma aquisição que ela fez, que tem uma aquisição grande, né? Uma relevância bem, bem grande nos resultados do mercado interno, que foi a aquisição da MWM, que é uma empresa que opera mais para o setor de agronegócios, né? De peças para tratores, né? coisas do tipo. E essa consolidação ocorreu no finzinho de 2022. Então, o resultado por si só já fica um pouco distorcido, né? Seria até bom ver se tivesse um resultado pro forma, de alguma forma, né? Não sei se seria possível nesse caso, mas um resultado pro forma poderia dar uma ideia mais limpa, né? Enfim, talvez a gente só consiga ter uma ideia melhor aí da empresa como ela está, como ela vai ficar, só no ano que vem, né? No resultado desse ano, de 2024, analisando no ano que vem. Mas vamos ver como está aí dentro desse contexto, né? Então ela ressalta aqui, ciclo de ações pós-aquisições, né? Então, primeira coisa, você faz uma aquisição de grande porte e leva um tempo para você captar sinergias, né? Então, você tem que fazer uma série de mudanças que, no primeiro momento, acaba onerando a empresa, né? Os custos, despesas acabam impactando, mas isso tudo é uma primeira etapa. Na segunda etapa, você vai otimizando isso e você aí faz um movimento inverso, né? Você ganha eficiência, ganha produtividade e melhora a margem. Então, é muito comum a gente ver quando empresas fazem aquisições de ativos, de empresas, principalmente quanto maior for, né, maior pode ser esse impacto. Uma empresa no início perde produtividade, perde margem e tal, e depois a coisa vai engrenando, né? Então, ela está nesse momento de transição, né, dessas etapas. Então, isso já atrapalha bastante no resultado. Fora isso, tem fatores que vão além, né, da empresa, que ela destaca aqui, como uma empresa multinacional com negócios em outros países, a variação cambial pode influenciar, né? Aqui eles destacam a variação cambial do peso mexicano para o real brasileiro. Teve também uma queda, né, expressiva, né, 38% na produção de caminhões no Brasil, então acaba indiretamente afetando, né, a demanda pelos produtos, né, que a Tupi vende. Então, vamos lá. Em termos de receita líquida, foram 11,4 bilhões e resultado bem positivo aqui de 12% de crescimento. Porém, isso veio muito em função da adição de uma receita expressiva, né? O mercado interno tem se eu não me engano, foram 2,4 bilhões de receita só da MWM. Então, você vê, é um impacto bem, bem grande, né? Então, é a razão do crescimento da receita aí, porque a empresa teve um volume de vendas menor no ano, né? Então, se não tivesse tido essa aquisição, a gente teria provavelmente um recuo até da receita aqui, ou uma receita estável, né? O EBITDA ajustado foi de 1,3 bi e foi similar ao ano de 22. Já foi uma queda ali, bem, bem discreta e irrisória. Mas teve queda de margem, né? Margem de 11,1% versus 12,5%. Então, como eu já expliquei, né? A aquisição resulta nessa perda de margem até poder captar a sinergia e outras coisas aí que influenciaram na margem bruta, né? Inflação de custo de produto, a própria questão do câmbio. Então, teve uma série de questões que atrapalharam muito o lucro bruto. A empresa deu uma segurada nas despesas operacionais, ela conseguiu mitigar o efeito dos custos dos produtos vendidos, da queda do lucro bruto, conseguiu mitigar na despesa, em despesas operacionais e aí deu uma equilibrada aí, por isso que o EBITDA ajustado não sofreu queda, assim como o lucro bruto sofreu. Mas ainda assim a margem acabou sendo ofendida por todas essas questões. O lucro líquido teve um aumento de 3%, 507 milhões. Porém, aqui ela conseguiu esse resultado positivo porque teve efeitos meramente contábeis, né? Então, não é pelo esse aumento de lucro líquido, não foi por conta de uma melhora operacional, não. O ponto mais positivo esse ano foi a geração de caixa operacional. A gente vê uma redução de estoques aqui expressiva, né, ao longo do ano. Então, acaba desonerando aí, né, o capital de giro. E a gente viu aqui, à medida que os estoques foram diminuindo, a geração de caixa foi aumentando ao longo dos trimestres, né? Então, foi um ano muito positivo em termos de geração de caixa operacional. Talvez tenha sido o grande destaque. Ia falar o único destaque, mas não dá para dizer o único, porque a aquisição da MWM é um destaque, né? Só precisa de tempo para ver como que a empresa vai ficar depois disso. Mas em termos de números, né, foi o destaque positivo. Vamos ver o que mais que tem que a empresa. Ó, a receita, né? Eu comentei, né? Multinacional, 66% da receita vem do mercado externo, né? Embora seja uma empresa brasileira, ela é mais produtiva, mais forte no fora, né, do país. Aqui a gente vê o impacto da MWM, esse azulzinho aqui, ó, vê como é expressivo, né? Olha o quarto trimestre, você tem aí dos 2,6 bi de receita. 2 bi veio do negócio todo da empresa e 500, um quarto, né? Mais de um quarto veio dessa aquisição. Então é uma aquisição bem expressiva. E foi isso que gerou o aumento do lucro líquido. A gente consegue, se a gente for comparar só o quarto trimestre, a gente vê que, os dois quartos trimestres, né? A gente vê que a receita caiu da empresa, mas como. Aqui já tinha a MWM, mas era o início, né? E só pegou em dezembro, o último mês do trimestre. Aqui pegou o trimestre cheio. Por isso tem essa diferença. Aqui é a origem da receita, né? 44% vem na América do Norte, a maior parte. Aí vem da América Latina aqui, 35%. Tem a Europa também, 18%. E aqui as receitas, os segmentos que ela opera. Né? O grosso dela vem de componentes estruturais e contratos de manufatura, que é bem genérico, né? Bem amplo, vários tipos de segmentos estão contemplados aqui. E aí tem uma parte pequena que é para energia e descarbonização e para distribuição. Então, aqui é o principal segmento, né, que a gente viu, que 86% da receita, esses componentes estruturais e contratos de manufatura, mais dissecado aqui, 68% das receitas do mercado interno e 94% do mercado externo. Aqui é trimestre, né, não tem resultado do ano para a gente ver. Mas no ano também teve queda de volume, né, assim como tem aqui nos trimestres. Aí os setores menores, né? Parte de energia, você vê que é uma receita pequena, né? Que vem desse segmento. Está ampliando, né, suas aplicações em biogás, torres de iluminação, transformação veicular, né, projetos de carbonização, coisas aí para o futuro, né? Setor de distribuição, mercado interno cresceu bastante por conta da MWM, né? Bom, aqui eu não sei se a empresa vai apresentar mais algum resultado de ano, porque é o que interessa para a gente, né? Mas eu já comentei, né, que o CPV pesou para a empresa do ano, o resultado do ano, e bem mais aqui do que foi para o trimestre. Atrapalhou a margem bruta e ela conseguiu diminuir. Diluir um pouco mais no SG&A, né, nas despesas operacionais. Então, muito embora aqui a gente está tratando do trimestre, isso aqui meio que espelha o que foi o ano. E aqui ela resume, né? Esse resumo serve para o ano, né? Inclusão dos custos da MWM a partir desse de 23, impacto de câmbio, volumes, que foi menor, né? Volume de venda, de produção e de venda, inflação na mão de obra e serviço, que onera o CPV, o custo dos produtos vendidos. Isso foi atenuado pela redução de outros custos e sinergias alcançadas. Aqui o EBITDA ajustado, né? Que a gente já viu a pequena queda, né? Ou estável na prática, mas teve uma pequena queda. E a margem EBITDA ajustada aí sim teve uma queda mais contundente. E o lucro líquido, que aumentou ali 3% por conta de resultado financeiro, né? Resultado financeiro mais só do trimestre. O capital de giro e estoques a gente viu que reduziu, né, no fim do ano, que ajudou a geração de caixa, mas é tudo tratando de trimestre. E aqui a estrutura de capital. Dívida. Aqui não fala da dívida líquida, né? Só da dívida bruta, mas tem aqui a alavancagem, né? A gente vê uma alavancagem estável ao longo aí dos últimos 2 anos, com algumas diminuições e aumentos, mas mantendo uma alavancagem moderada, bem controlada a estrutura de capital, não é nenhum problema aqui. A dívida também ficou mais ou menos, a dívida líquida ficou mais ou menos na mesma, sem problemas com a alavancagem financeira. Que fala, né, de projetos aí para frente, né, outras áreas que ela está entrando ou aprimorando, mercado de reposição, né, o aftermarket. E o de energia e descarbonização, enfim. Vamos dar uma olhada na empresa em longo prazo. Então, assim, foi um resultado que não foi bom, né, também, mas tem todo esse contexto aí, uma série de fatores influenciando. O ponto positivo para a geração de caixa, mas o operacional tá ali, segurou a onda, né, um pouquinho pior em termos de margem. Tem por conta da aquisição, questão da variação cambial, questão de inflação, aumento de custo e tal. Então, de fato, não foi um ano interessante para a empresa, mas não foi um ano ruim, né? Foi um ano ali de segurar as pontas e fazer o trabalho de captação de sinergias, preparando a empresa para o futuro. Vamos ver em longo prazo, nos últimos 10 anos, né? Uma receita líquida que saiu de 3,1 bi para 11,3, então um crescimento em longo prazo bem expressivo. de tempos a empresa deu um saltinho, né? Passa alguns anos aí um pouco sem sair do lugar, mas passa um tempo ela cresce, né, no longo prazo. Margem bruta até que não sobe e desce, mas nada de muito especial. O EBITDA saiu de 400 milhões para 1,1. Então quase triplicou aí nesses 10 anos. E mesma coisa, né? Passa uma empresa meio sem sair do lugar por muitos anos, de repente vai lá, dá um crescimento. Então, de tempos em tempos, ela dá um salto aí no seu operacional, no seu EBITDA. Mas em termos de margem EBITDA, não é muito positivo aqui, não teve uma grande melhora nesse período todo. Mesmo considerando bons anos aí de EBITDA, podia ser melhor, né? E um lucro líquido, um tanto errático historicamente, teve até prejuízo aqui. Essa questão de variação cambial às vezes pega, né? Muito, né? O resultado financeiro atrapalha nesse tipo de empresa. Se não tiver, ia falar, se não tiver hedge, né? Mas muitas vezes as empresas que têm receita em moeda estrangeira, ela acaba funcionando como uma espécie de atenuante para dívida e para custos que estejam em outras moedas, mas às vezes pode ter uma grande diferença de câmbio atrapalhando o resultado. Então, em termos de lucro líquido, a empresa tinha um lucro líquido ali irrisório, né, na década anterior, e passou a ter 500 milhões de lucro. É o melhor lucro, né, da história aí, da empresa, e cresceu no longo prazo. Mas é que não é uma empresa que tem muita consistência, né? Às vezes ela passa bons anos para poder crescer. Vamos ver a estrutura de capital da empresa. Vem estando bem controlada nos últimos anos, não é um problema. A empresa está bem capitalizada, controlando bem sua dívida. E a geração de caixa, como a gente viu, foi muito positiva, foi a melhor geração de caixa aí da história. Em anos anteriores não chamava muita atenção a geração de caixa, mas também não é uma empresa que tem uma necessidade de capex muito grande, como a gente vê aqui. Então, para onde vai essa grana, né? Essa geração de caixa impactada? Essa curva aqui de retorno não é das mais interessantes, né? Teve um salto, né, nessas últimas, podemos dizer, na última década, não, mas nos últimos 8 anos, 7 anos, talvez, teve um retorno aí mais positivo. Aqui, em alguns intervalos de tempo, a gente vê, né, um retorno interessante da empresa, em outros, não. Assim, não é uma empresa ruim, mas também não é uma empresa assim que me salta aos olhos, que tem resultados fantásticos, uma empresa de constante, né? Empresa que vai ali de vez em quando, cresce um pouquinho. Uma empresa ali mais para segundo, terceiro escalão, numa carteira muito grande, talvez. Mas não é algo que salte muito aos olhos, não. Vamos acompanhar, né, essa aquisição, como é que vai se desdobrar, se ela vai ter grande melhora aí, grande sinergia, se vai recuperar margem. Esse EBITDA precisa crescer também, mas vamos acompanhar a empresa. Foi isso, essa é a Tupi. Um abraço.